Mamá.
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 MamaCast.
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 Olá, MamaCasters! Este é o terceiro episódio do MamaCast, o podcast da amamentação. Nosso propósito é estimular a promoção, o apoio e a proteção ao aleitamento materno e tudo mais que envolve o puerpério. Hoje vamos apresentar alguns depoimentos que relacionam amamentação e parto de profissionais que estavam presentes no 6º CIAPARTO, Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, que aconteceu no começo do mês de setembro no Centro de Convenções Frei Caneca, aqui em São Paulo. Pedimos desculpas por eventuais ruídos nos áudios, porque os depoimentos foram feitos ali mesmo, com o celular. Vamos a eles.
Estamos aqui no CIAPARTO com o Braulio, médico obstetra. Tudo bem, Braulio?
Tudo bem, e você?
Tudo, obrigada por estar aqui conosco no MamaCast, que é um podcast de amamentação. Na verdade, nós gostaríamos de saber qual é a relação que o parto tem com a amamentação.
Bom, a relação, ela começa já durante a gestação, porque a mulher que se prepara para parir e consequentemente se prepara para amamentar, isso vai desde uma preparação física até emocional, né? Até porque o parto mesmo, a gente fala que o parto é um dia só, e a amamentação são vários dias, meses, anos, né? Então o parto dá um trabalho, mas a amamentação dá muito mais, né? Então precisa de uma preparação emocional, logística, né? Então a preparação é o primeiro ponto que eu sempre chamo a atenção, de pensar nisso, preparar. Principalmente preparar para as questões de pitacos e palpites que as pessoas dão. Ah, já compra mamadeira, já compra chupeta, já compra isso, aquilo. Não, não compra nada. Calma. É a mesma coisa que já marca cesárea? Não. Vamos primeiro tentar tudo que é natural para depois ir para outros métodos, se for necessário, e olha lá, né? Bom, então preparação. Aí a segunda questão é a parte hormonal do parto, que ela é fundamental para o desencadeamento da prolactina, que é o hormônio da amamentação. Quando a mulher entra em trabalho de parto, o que aconteceu dentro dela? Aconteceu que o bebê, estando maduro, portanto, amadureceu seu pulmão, que é o órgão que ativa o trabalho de parto, ele libera um hormônio, que é o surfactante, no líquido amniótico. Esse hormônio é percebido pela placenta, que está cheia de progesterona lá, e aí ela percebe esse hormônio e fala, opa, está na hora de baixar a progesterona. E aí a própria hipófise da mãe também começa a baixar a progesterona, daí começa a subir a prostaglandina, que é o hormônio que vai fazer entrar em trabalho de parto, que vai lá até depois da metade do parto. Depois vem uma mensagem para o cérebro da mãe agora, produz a ocitocina, porque está na hora. E a hora que nasce o bebê e depois nasce a placenta e a ocitocina vai caindo, essa queda de ocitocina é que dá o reflexo na hipófise para começar a produzir prolactina para amamentar. Por isso que mulheres que têm parto natural, elas têm uma amamentação natural que varia de 2 a 3 dias depois do parto, já começa a descer o leite, enquanto isso está descendo o colostro. E as mulheres que fazem cesárea marcada demora 5 a 6 dias para descer o leite. Então o que mais explica e que é mais concreto é a gente ver a diferença entre quem tem parto natural e quem tem cesárea. Ah, mas eu precisei cesárea no final do meu parto. Beleza, essa pessoa também foi beneficiada porque ela passou por todas as fases também. E essa mulher que foi até 9, 10 centímetros de dilatação e que não deu certo parto normal, precisou uma cesárea, ela, na verdade, ela pariu pela barriga, né? Ela passou por todo o trabalho de parto. É diferente quem fez a cesárea marcada. E aí, então, essa mulher também tem os benefícios hormonais e também vai amamentar depois de 2 ou 3 dias e mais, né? Vocês que entendem de amamentação mais que eu até. A mãe muitas vezes tem aquele medo, né? Ah, eu vou ficar 2, 3 dias para descer o leite. Fala, não, calma, que o colostro é muito mais calórico que o leite. E ele vai amamentar muito mais do que o leite, então tem tempo, né? Posso contar o caso de uma pessoa que teve bebê comigo agora recentemente? Ela mandou uma mensagem agora, ela tá com 3 semanas que ela pariu, que ela decidiu parar de amamentar. Não, eu decidi parar de amamentar porque eu fui no pediatra, amigo do meu pai, não sei, não, amigo do meu sogro, E tá decidido já, porque o bebê não tá ganhando peso. Então ele falou que a fórmula é bem melhor que o meu leite, então é melhor. Aí eu falei, não, calma, para tudo. Eu falei o seguinte, vamos falar de parto primeiro. Você lembra aquela relação entre parto natural ser melhor, se não der certo parto com intervenção, se não der certo cesárea? A amamentação é a mesma coisa. Amamentação natural primeiro. Se não der certo, a gente faz alguma intervenção. Se não der certo, em último caso, a gente interrompe a amamentação. Mas não assim, ah, 3 semanas depois do parto, vou interromper porque a fórmula é melhor. Eu falei, o mesmo perfil que esse pediatra tem em falar que a fórmula é melhor, é um obstetra falar que a cesárea é melhor. Por isso que, para mim, existem os obstetras cesaristas e os pediatras mamadeiristas. Com isso, ela entendeu, inclusive, essa relação do parto. Falou, puxa, eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu já tava acreditando que a fórmula era melhor. E aí ela já falou, então o que eu vou fazer agora, eu não vou largar a amamentação, eu vou largar esse pediatra.
Perfeito, Braulio. Muito obrigada pela sua disponibilidade e bom congresso pra você.
Obrigado pra vocês também.
MamaCast.
A gente tá aqui de novo no Se Aparto com a Perla da Inata Joias. E eu quero perguntar pra Perla o que motivou ela a fazer a joia de leite. Queria que você contasse desse uma palhinha disso, porque em algum momento a gente vai gravar um episódio inteiro com a Perla, obviamente. Oi, Perla, bom dia.
Bom dia. Bom, minha motivação para criar Inata Joias, em primeiro lugar, era para representar o que é mais importante para mim, e eu descobri que para muita gente, que é a forma como a gente vem ao mundo e a forma como a gente é apresentado para o mundo. Não dá para falar sobre isso sem falar sobre a amamentação. Eu acho que é como a gente é apresentado para o mundo. De abundância, de saúde. A joia de leite, ela veio depois de eu já fazer joias que representava a amamentação, que eu acho que é importante. A gente se orgulha de amamentar. Tem o mundo inteiro falando pra gente parar de amamentar, o tempo todo. Pra cobrir o peito, porque a criança vai ficar dependente. Então, é uma luta amamentar. Não deveria ser, mas é. Então, eu acho que a gente tem que se orgulhar, tem que representar. E aí, poder colocar um material orgânico como o leite na joia é ainda mais poderoso. Porque depois essa criança cresce e aí você dá a joia para ela e você mostra: olha, aqui estava o leite que você mamava na mamãe, que é a saúde que você tem hoje, que é grande parte do que você é, tá no leite. Então, acho que é essa a importância de você usar uma joia que represente a amamentação, para ser cultural, para a gente tornar isso natural.
Obrigada, queridona. É isso. Oi, estamos aqui no Se Aparto com a Flávia, idealizadora do Criando Gente, e ela vai explicar pra gente por que é que ela começou o que ela faz. Conta um pouquinho, Flávia.
Ai, Ana, que prazer. A Criando Gente é uma marca que existe já há 12 anos e eu faço roupa para amamentação. São roupas com aberturas estratégicas para amamentar. E com o passar dos anos, eu resolvi começar a fazer também uma roupa para gestante. E para o pós-parto, porque é aquele corpo que a gente não sabe como que ele tá, como é que ele vai ficar, de onde ele tá vindo, né? Cada dia é um corpo, uma loucura. Então as peças, elas são pensadas assim, para você amamentar em qualquer lugar que você e o bebê desejarem, a qualquer hora. Com uma abertura pequena, estratégica, mas que vai te dar toda a funcionalidade que aquele momento precisa. O que, que a gente ganha com isso? Descrição. Você vai ficar mais confortável, a sua produção vai ficar legalzinha, porque você tá relaxada, e o bebê vai ficar nutrido, não vai ter aquele choro, e aí eu tenho que me esconder, não tem que esconder.
Me conta, teve alguma conotação pessoal essa ideia da sua marca de roupas?
Na verdade, foi estritamente pessoal no começo. Eu sou estilista de formação e eu voltei da maternidade. Meu filho tinha uma cômoda lotada de roupa e eu não tinha nada para usar. E eu queria sair de casa. Eu não só queria, eu precisava. Porque esse puerpério, você não dá para você ficar numa toca. Entendeu? É muito pior. E aí eu falei, não, eu preciso sair de casa. E com que roupa que eu vou? Né? Mas eu não quero ser olhada, né? Eu não quero aqueles olhares indiscretos. E foi a partir da minha história que eu comecei a desenvolver. E foi no meu corpo que eu comecei a desenvolver as primeiras peças.
É incrível. Obrigada, Flávia.
Aonde a gente encontra as peças da Criando Gente?
Mais rápido, num clique, criandogente.com.br. A gente manda para todo o Brasil, inclusive para o exterior. Tem revendas também, tanto no Brasil quanto no exterior, em Portugal e na África do Sul. A gente já está, bacana, né? São 12 anos de mercado. Então, funciona. Fico muito feliz. Então é isso, criandogente.com.br, você já me acha.
Obrigada, queridona.
MamaCast.
Oi, estamos aqui no Se Aparto de novo com a Kelly, que é midwife da Austrália. Gente, a gente é internacional, mas a Kelly é brasileira.
Sou brasileira.
E ela vai falar um minutinho de uma experiência que ela tem na Austrália. E é só uma palhinha do que ela tem, porque depois a gente vai gravar um podcast inteiro sobre esse assunto. Kelly, o que você tem na Austrália que é incrível, que a gente não sabe que tem aqui no Brasil?
Ana, há 12 anos atrás, conheci uma parteira no meu pós-parto, que tinha um banco de leite. E eu sempre quis poder doar o meu leite. E tive a oportunidade de não só doar, mas como participar das reuniões e me envolvi com o banco de leite. E hoje estou envolvida ainda, já tem 12 anos, sou uma das diretoras. E a gente é o único banco de leite que oferece leite materno para a comunidade. O banco de leite fica na Gold Coast.
Mas é um banco de leite não atrelado ao hospital público.
Não, somos uma organização sem fundos lucrativos. Tudo que a gente tem é arrecadação. A gente faz shows, fazemos festas, o que for, para poder arrecadar. E a gente oferece o leite para a comunidade e para hospitais também. Existe um custo envolvido no leite para poder manter o banco aberto. Mas o custo de hoje é o mesmo custo que do início de 12 anos atrás.
Cara, essa história é incrível. E a gente ainda vai chamar a Kelly num outro momento para ela explicar tim-tim por tim-tim essa história toda, com os menores detalhes, e para onde isso vai dar. Porque a Kelly está no Brasil também para pensar e fazer essa ponte, né? Austrália, Brasil.
Se Deus quiser, essa é a vontade, né? Eu quero que todos os bebês que nasçam na Terra possam começar com o leite materno, para que a gente possa ajudar esse microbiome e pro resto da vida, porque geração após geração após geração é impactada pelo primeiro leite.
Que precisa ser o leite materno. Não há dúvida disso, né?
Colostro all the way.
Kelly, obrigada, foi incrível.
MamaCast.
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 E estou aqui agora com a Mari Chagas, enfermeira obstetra, consultora de aleitamento, e é uma fofa, uma linda. E aí, Mari, tudo bem com você?
Tudo.
E aí, tá pronta, preparada para responder essa pergunta para nós?
Pronta.
Queria agradecer em nome do MamaCast sua disponibilidade e de você estar com a gente aqui. Bom, vamos lá. Pergunta é o seguinte: existe o fator de risco do bebê passar do tempo? Como garantir uma segurança nesse caso, que não seja marcar uma cesariana?
Então, essa pergunta, ela está dentro muito da cultura das cesarianas. Nosso país é um dos campeões de cesarianas e a gente sempre acha que a cesariana vai salvar. Ninguém leva em conta os riscos dessa cesariana. Então, quando a gente vai escolher via de nascimento ou qualquer conduta, a gente também tem que levar em conta os fatores de risco, né? A cesariana, para começar a responder essa pergunta, é importante a gente falar que a cesariana não é isenta de riscos, então aumenta risco de infecção, aumenta risco de hemorragia, da mulher perder o útero. Aumenta também, se for agendada, como é a questão dessa pergunta, é a probabilidade do bebê ir para UTI por imaturidade pulmonar. Então, a cesariana muitas vezes é vendida como salvação para uma gestação e não é falado sobre os riscos. Na nossa cultura, fala-se muito sobre a data provável do parto, que é com 40 semanas. Só que um bebê a termo, ele pode ir de 37 a 42 semanas. O que que você tem que levar em consideração? Monitorar essa paciente, acompanhar, ver se ela tem patologia, ver como que tá o fluxo de sangue para esse bebê, ver o crescimento desse bebê. Se tudo estiver correndo bem, essa data limite que pro brasileiro é de 40 semanas, pode ser estendida até 42 semanas. O que que vai fazer a diferença? É você acompanhar a mãe e o bebê para saber se você deve continuar a gestação ou não. Então, se não tem patologia, a gente pode ir para 42 semanas. É, se é uma diabética gestacional, a gente pode... Alguns estudos falam sobre interromper a gestação com 40 semanas, outros até 41 semanas. Então, a gente vai acompanhar como que está a mãe e o bebê. É, acompanhar como que está o fluxo dessa placenta, como que está a nutrição desse bebê. E acompanhando, a gente decide se a gente continua e mantém a gestação ou se a gente faz uma indução de parto normal, porque nem sempre a interrupção da gestação é a cesariana. Mas a gente precisa levar em consideração também a indução para o parto normal, que continua, na maioria dos casos, sendo a via mais segura. Então é isso.
Obrigada, Mari. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigada pela disponibilidade. E fala um pouquinho do seu Espaço Mãe, para as mulheres te procurar lá. Onde é?
Então, o Espaço Mãe fica perto do metrô Paraíso, bem pertinho, um quarteirão só. É um espaço lindo, foi muito sonhado durante muitos anos. Várias madrugadas de parto, a gente imaginando cada detalhe. É uma clínica que não tem cara de clínica, tem cara de casa, tem mesa de jantar, é aquecedor, ninguém passa frio lá dentro, tem lugar para amamentar e todo mundo lá é super acolhedor, as pessoas se sentem em casa, tem brinquedo no chão, tem brinquedoteca, tem espaço para brincar e a gente está disponível a receber todas as mulheres gestantes, puérperas, tem grupo de pós-parto e tem encontro de gestantes, tem várias atividades muito legais. Então fica aberto não só para pacientes, mas assim como todos os profissionais que desejam ir conhecer e tomar um café e ser recebido com abraços apertados, muitos beijos. E é isso, gente.
Delícia. Tem site?
Tem site. É www.espaçomãe.com. Eu não lembro direito, mas eu acho que é isso.
Mas só dá um Google, né?
Só dá um Google. E tem a página do Espaço Mãe no Instagram, que é @espaco, sem o cedilha, mãe oficial. E acompanha a gente lá pela nossa página, que a gente posta muita coisa.
Beleza, Mari. Obrigada. Um beijo e até mais.
Estamos aqui no Se Aparto com a Priscila Rodrigues. Ela é enfermeira. Está aqui presente, assistindo as palestras, participando. E a gente vai fazer uma pergunta para ela sobre aleitamento. A pergunta é: preciso de preparo no mamilo, na gestação, para a amamentação? Pri, o que você tem a dizer pra gente?
Gente, precisa nada disso não. Olha só, as melhores evidências do momento falam que não passe buchinha, não esfregue com força nem nada. O seu mamilo, ele não precisa ficar lisinho. O seu mamilo vai precisar de ser forte para receber uma criança. Não precisa passar esfoliante, não precisa passar nada. O que vai garantir que o seu mamilo depois não tenha fissura é realmente você ter uma boa pega. Quando a gente fala de evidência científica, é a boa pega. O sol vem depois. É depois, quando você já está amamentando. E para hidratar o seu mamilo, use o próprio leite. Mais que isso, não precisa de concha, não precisa de nada disso. Todos esses outros fatores, esses outros instrumentos vão fazer você, vai piorar a situação, vai dar a falsa ideia que está melhorando. Casca de banana não vai dar certo, porque você vai, linda e maravilhosa, colocar no seu mamilo, ai, cicatrizou, mas depois quando o bebê vai abocanhar de novo, vai abrir de novo a cicatriz. Então não use nada, é a boa pega, não adianta, tá? Nada de buchinha, nada de esfoliante, nada de olhinho, nada. Principalmente com o olhinho, quando seu bebê for colocar a boquinha, ele vai escorregar, aí sim vai te machucar mais ainda.
É isso, gente. Obrigada, Priscila. Oi, gente, a gente tá aqui no Se Aparto e eu cruzei com a Anne Rami, é uma querida amiga, e eu quero que a Anne me dê 2 minutinhos de prosa. Como é que começou a sua história com a amamentação, Anne?
A minha história com a amamentação foi a continuação de uma história do nascimento do meu primeiro filho que não foi satisfatório. Eu fui vítima de violência obstétrica junto com o meu primeiro bebê e a amamentação foi o espaço-tempo onde a gente resgatou toda a vivência que a gente não tinha conseguido viver no parto. É lógico que foi um processo complicado, tendo sido submetido a uma cesariana eletiva, né? Então tinha todas as questões hormonais, pouco leite, bebê que não... Mentira, meu bebê engordava bastante, mas isso era porque eu insisti teimosamente, estava tudo fadado para dar errado, mas deu certo. E ali, naquele processo de amamentação, eu aprendi muito sobre ativismo, aprendi muito sobre a vida, na verdade, né? Foi uma experiência de resiliência, de entrega, de sutilezas que não podem ser descritas em palavras com esse outro ser humano que é seu filho, né? E que hoje, vendo esse menino que está com quase 9 anos... É muito gratificante ter me desenvolvido como mãe, como ser humano, ter me tornado uma ativista que tem origem na amamentação, porque o lativismo é a minha primeira atividade, assim, em defesa das mães e das crianças. E ver meu filho nutrido no meu leite lá, felizão, todo bravo, todo maravilhoso. E é sempre gratificante estar aqui no Seu Parto também, discutindo a amamentação, parto, atendimento às crianças, atendimento às mães. Obrigada, Ana.
Obrigada a você. A gente vai ter um episódio exclusivo com a Anne. Pode aguardar.
MamaCast.
Oi, gente. Eu tô aqui com a Thaís Ferreira. Ela vai se apresentar e vai dar uma palhinha pra gente do trabalho que ela faz ali na Alesp. Oi, Thaís. Se apresente.
Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Thaís Ferreira. Eu trabalho como assessora parlamentar no mandato da Marina Elou, onde uma das pautas centrais é a questão das maternidades e das infâncias. E por isso a gente está montando uma estratégia bem articulada para defender essa pauta enquanto prioridade absoluta das políticas públicas. A gente tem a Frente Parlamentar pela Primeira Infância, onde a gente está trazendo para a institucionalidade esse olhar sobre a importância de se investir, não só em política, mas investir o olhar da sociedade para o desenvolvimento das crianças e, por consequência, das mães e de toda a família. Nesse sentido, a gente tem um trabalho muito importante lá dentro, que é conscientizar aquele espaço, de que aquele espaço institucional também é um espaço de mulheres, também é um espaço de crianças, também é um espaço de famílias, um espaço de mães. E o aleitamento, né, vem falar muito sobre aquilo que a gente está vivendo. Eu sou mulher, mãe de um menino de 3 anos que ainda mama, a chefe do nosso gabinete tem 3 gêmeos que mamam e a deputada que eu estou trabalhando está gestante, né, de 5 meses. Daqui a pouco virá uma outra menininha aí que também irá mamar. Foi muito importante porque essa semana ela fez um pronunciamento na tribuna falando que estava grávida e ir para casa, né, é uma novidade, a gente ter uma deputada, mulher, mãe, jovem, grávida e que defende o aleitamento materno como uma, não só uma alternativa, mas como uma grande oportunidade de estimular e desenvolver melhor a saúde das mulheres e a saúde das crianças, né? A gente sabe muito bem que a criança que mama, ela cresce melhor, ela tem um vínculo melhor não só com a mãe, mas com o pai também, porque a amamentação é um problema, não é problema, é uma solução para toda a família. Então a gente sabe que a amamentação também é muito boa para aquele espaço institucional, que as pessoas veem que mulheres estão amamentando e que as crianças estão felizes, estão se nutrindo de amor, carinho e afeto, a gente vai entender que a gente vai ter líderes melhores, a gente vai entender que a gente vai ter uma política cada vez melhor para o nosso país.
Cara, incrível! Eu, aqui é só uma palhinha com essa moça inteligentíssima e interessantíssima. E a gente vai fazer um episódio só com ela. Aguardem, por enquanto é só uma palhinha. Obrigada, queridona. Um beijo. Estamos aqui finalizando o Se a Parto com o doutor Leandro, querido amigo. Queria a opinião dele rapidinho, antes que esse simpósio encerre. Quando o assunto é amamentação e parto, qual o principal conceito que lhe vem à cabeça? Aquela ideia central que ninguém deve deixar de considerar. E aí, Leandro, o que você me conta?
Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de ter conhecido vocês, de ter conhecido o Gonzales, né, que foi realmente quem mudou a minha vida quando se fala da pediatria e da medicina como um todo. A amamentação, eu dividiria ela em 2 pontos principais. Aquela mulher que quer amamentar e aquela mulher que não tem a menor ideia do que seja amamentação. Para quem quer amamentar, você ser apoio, você ajudar, ter uma rede que suporte isso, que ajude ela no dia a dia a enfrentar todas as dificuldades que ela vai ter com a família, com a sociedade, com a comunidade. E para aquelas mulheres que não têm a menor ideia do que seja a amamentação, a desconstrução do que é a própria amamentação, que é se doar. Não é apenas a gente falar de aleitamento, dar o alimento. A gente está falando de amamentar, de nutrir. Nutrir física, mental, emocional e espiritualmente. Estar totalmente aberta a isso.
Obrigada, Leandro. A gente ainda vai gravar um episódio inteiro para o MamaCast.
Ótimo, obrigado.
Obrigada, beijão. Até mais.
MamaCast.
Olá, MamaCasters. Nós estamos aqui com a pediatra linda Ana Paula Caldas e vamos conversar com ela a respeito de aleitamento materno. Oi, tudo bem?
Tudo bom.
Ai, obrigada por você estar aqui conosco, participando dessa entrevista. Eu gostaria de perguntar o seguinte, muitas mulheres procuram a gente, né, com essas questões. Meu bebê acabou de nascer e eu não tenho leite. E agora, o que eu faço?
Assim, para ficar mais claro, né, a gente não tem leite assim que o bebê nasce. Mulher nenhuma tem leite quando o bebê acaba de nascer. Algumas mulheres têm um outro líquido, que é o colostro, que são gotinhas de um líquido que sai do peito numa quantidade muito pequena. São pequenas gotinhas transparentes ou amareladas, isso não é leite ainda. Mas isso aí é o suficiente para o bebê nos primeiros 2-3 dias. É só disso que a criança precisa comer. Tem mulheres que a gente nem vê essas gotinhas quando a gente aperta o peito. Não é para ficar ninguém apertando para ver se tem, se não tem. Não tem nenhuma utilidade esse tipo de coisa, né? O colostro sai quando o bebê suga. E não é normal mesmo a gente ter leite assim que a criança nasce. É meio esquisito até. Nunca vi isso acontecer com alguém. O leite mesmo vem lá pelo 3º dia, 4º dia às vezes, que é quando o bebê realmente precisa ir se alimentar de leite. Nesses primeiros 3 dias, 4, até o leite de fato chegar, só o colostro é suficiente. Se a criança ficar em absoluto jejum, se ele for um bebê a termo, de tamanho normal, de peso normal, ele nem precisa comer nada. Então não tem nenhuma pressa de ter descida de leite com poucos dias de vida, só pra frente.
Tá certo, muito obrigada e bom simpósio pra você. Obrigada pela disponibilidade.
De nada.
E onde as mulheres conseguem te achar? Tem alguma rede social, algum contato?
Eu tenho Facebook, Ana Paula Caldo, mas eu não tenho Instagram. Não sei mexer com essa ferramenta. Sou contra. Mas eu tô lá no Face.
Ah, legal. Obrigada.
MamaCast.
Vamos à dica de leitura de hoje, que a dica é o livro Nascer. Esse livro é maravilhoso. Ele foi lançado pela editora Timo agora em setembro no Se Apartam. E ele apresenta cerca de 200 fotos da fotógrafa Lela Beltrão, de 50 famílias em seus processos de expansão familiar e trabalho de parto. Vale muito a pena dar uma folheada, ver as belas imagens e, o melhor de tudo, tem vários textos inspiradores que acompanham essas imagens lindas. Então vale muito a pena conferir esse livro na Ser da editora Timo.
Apoios. Este podcast nasceu e conta com o apoio do Empreende Aí, que é uma escola de negócios com impacto social que eu frequentei no primeiro semestre desse ano. O projeto final do MamaCast foi apresentado por uma banca de 11 profissionais com trânsito importante entre empreendedores e ficou em segundo lugar, recebendo um prêmio em dinheiro e muito reconhecimento. Se você quiser saber mais, acesse www.empreendeai.com.br. Matrice, ação de apoio ao aleitamento materno. A Matrice é um grupo voluntário que se encontra semanalmente na Casa do Brincar, que está na rua Ferreira de Araújo, 388, em Pinheiro, São Paulo. Toda sexta-feira, entre 13h30 e 15h30. O grupo está no Facebook e no Instagram e em breve terá novo site. A editora Timo tem como energia vital os direitos humanos, sexuais e reprodutivos, a saúde, a mulher, a criança, a amamentação, a igualdade de raça e gênero, a defesa das minorias, a informação isenta, a independência, a cultura, a autonomia. Ela nasce com o objetivo de publicar, no sentido de tornar público, obras que imprimam esses valores e tragam à sociedade alguns debates com menos espaço desse nosso mundo contemporâneo. Para saber mais, acesse www.editoratimo.com.br. MamaCast. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários e feedbacks pelas nossas redes, Facebook, Instagram e e-mail. O e-mail é pamatricecast@gmail.com. Para você ouvinte que estiver curtindo este episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas estrelinhas e comentários, que a gente promete ler tudo.
Este podcast foi editado por Leonardo Tremeskin.